A menopausa é um processo natural do organismo da mulher, onde se encerra o ciclo menstrual e ovulatório. Não há uma idade exata para isso se iniciar, normalmente entre os 40 e os 55 anos, mas os sintomas que advêm desta mudança corporal, chamados também de climatério, que é esse período de transição, são muito ruins para a mulher. No entanto, a alimentação pode ajudar. Eu vou conversar com a doutora Ângela Maggio, ela que é ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que vai nos falar mais sobre de que maneira essa alimentação pode contribuir para a redução dos sintomas. Doutora Ângela, como a alimentação pode ajudar a reduzir os sintomas da menopausa?
A alimentação e junto com a atividade física fazem parte de um contexto para uma prevenção de toda a sintomatologia da menopausa e também para a prevenção da saúde de uma maneira geral. A alimentação saudável é fundamental.
Que alimentos seriam indicados para ajudar nessa fase?
As fibras. As fibras são polissacarídeos vegetais não hidrolisados pelas enzimas do trato digestivo. Elas realmente ajudam. Nós temos as fibras solúveis, representadas pelas frutas, verduras, farelo de aveia, cevada, legumes, tipo feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que são fibras solúveis e ajudam muito. Tem também as fibras não solúveis, como farelo de trigo, grãos integrais, que eles ajudam, pois aumentam o volume das evacuações. Regulam o tempo e as características do trânsito intestinal e diminuem o tempo de contato das toxinas e dos resíduos alimentares com a mucosa intestinal. Com isso, melhoram a glicemia, os triglicérides e o colesterol. Outros alimentos, além das fibras, são muito importantes, como leite e derivados, atum, sardinha, milho, aveia, soja. Alimentos cítricos, como maçã, cebola, alho, tomate, trigo e alcachofra, pois eles atuam no sistema imunológico, desdobram a insulina no fígado e nos rins e mantêm as vitaminas, principalmente a vitamina C e a vitamina E.
Doutora Ângela, que outros alimentos são importantes?
Nós sabemos que a ingestão adequada de cálcio é muito importante, principalmente nesse período do climatério. Tem que ser 1.000 miligramas por dia. E não quero dizer que é tomar comprimidos. A alimentação saudável, rica em cálcio, é importantíssimo. Por exemplo, leite, os queijos e os derivados são muito importantes, coalhada, iogurte, requeijão cremoso. Importante também o feijão branco. Um pratinho de sobremesa de feijão branco, ele contém cerca de 500 miligramas de cálcio. Também os lambari, sardinha, couve, brócoli, agrião, rúcula, alface, repolho, são ricos em cálcio. E das frutas, o figo, ameixa, laranja, mexerica, eles ajudam muito. É importante também que se a alimentação seja rica em ferro. Do ferro, nós lembramos os vegetais verdes escuros, o açaí, o feijão, a banana, agrião e rúcula. São muito importantes.
Doutora Ângela, que alimentos devem ser evitados e por quê?
Leite integral, creme de leite, os queijos integrais curtidos, as frituras, sorvete cremoso, tortas, bolos, biscoitos, devem ser evitados. Não quer dizer que não pode comer nunca, mas comer pouco, por exemplo, muito ruim para colesterol, banha de porco, bacon, miúdos e carne de porco. Agora, uma das coisas que eu acho fundamentais na alimentação é evitar os alimentos congelados, os enlatados, refrigerantes tipo Coca-Cola, porque os alimentos congelados, ainda mais junto com a Coca-Cola, eles aumentam os fosfatos ao nível do intestino. E com isso, o cálcio não é absorvido e diminui a massa óssea. É necessário que as crianças e os jovens, eles adquiram massa óssea, eles fazem isso até os 25, 30 anos. E os alimentos congelados, eles impedem a absorção do cálcio, que vai melhorar a massa óssea.
Por volta dos 25, 30 anos, a absorção de cálcio se estabiliza no organismo e no período da menopausa a perda é menor, porque houve uma boa absorção quando mais jovem. Ela também lembra que as atividades físicas regulares são essenciais nessa fase para reduzir prejuízos à saúde.
Tudo isso vai melhorar o risco cardiovascular, cerebrovascular, melhora níveis adequados de neurotransmissores, melhora o índice de massa corpórea e ainda por cima dá uma ação positiva na autoestima da pessoa. Melhora inclusive as manifestações importantes do climatério, que são as ondas de calor. Os exercícios mantêm a mobilidade articular, o equilíbrio, fortalecem a musculatura, melhoram a postura e a autoestima. Depois é que nós vamos estudar cada paciente para ver quem tem necessidade da terapêutica hormonal. E não é só dar a terapêutica hormonal. Há necessidade de uma propedêutica, de uns exames bem feitos, uma anamnese, conversar muito bem com a paciente para ver os antecedentes, o que ela tem, examinar o exame físico geral e ginecológico, afastando as doenças sistêmicas. Depois nós fazemos, pelo menos, o estudo da mama, para podermos dar a terapêutica hormonal ideal. E os exames principais que nós fazemos nesse período de laboratório são o colesterol e as frações, os triglicérides, a glicemia, porque é o período em que o diabetes e as alterações lipídicas ocorrem com maior frequência. Feito tudo isto, a paciente está ainda com sintomas, é que nós vamos iniciar a terapêutica hormonal apropriada e individualizada para cada mulher.
A doutora Ângela lembra os sintomas que a menopausa pode apresentar e cita que os exercícios mentais podem ajudar.
Para quem tem problemas ainda de sintomatologia exuberante, por exemplo, ondas de calor, sudorese, taquicardia, fica deprimida, começa a ter problemas de memória, essas mulheres, além dos cuidados gerais, alimentares, exercícios físicos, pedir para ela exercitar a memória, porque tudo que o organismo não ocupa, ele abole, vai tirando. Então, a terapêutica hormonal é fantástica, desde que muito bem conduzida, porque tem vários tipos de terapêutica hormonal, tem várias vias que nós utilizamos. Cada mulher deverá ser individualizada e cada mulher vai receber uma terapêutica específica.
A terapêutica hormonal deve ser revista a cada 6 meses e deve ser iniciada nos 10 primeiros anos da menopausa. Depois desse período, ocorrem uma série de alterações vasculares e é preciso avaliar se é possível usar a terapêutica hormonal. Eu conversei com a doutora Ângela Maggio, ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.